Podcast Folha Notícias no Ar, edição de quinta-feira, 29 de julho de 2021, da redação integrada Rádio Folha FM e Jornal Folha de Pernambuco. Sou o Germano Rodrigues, vamos juntos. Começa o podcast Folha Notícias falando de política. Nesta quinta, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro relacionado à compra da vacina indiana Covaxin e se ele cometeu prevaricação. O crime consiste em um agente público atrasar ou deixar de agir de acordo com as obrigações do cargo para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vamos falar mais sobre a política em Brasília. Aqui comigo está a editora de política do jornal Folha de Pernambuco, Carol Brito. Fala, grande Carol Brito, tudo bem com você?
Tudo, Germano, e você?
Bem também. Lá em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro não para de fazer as suas ações para chamar atenção, né, Carol?
Pois é, Germano, o clima voltou a esquentar entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o STF, viu?
Nossa senhora, eu vi, e ele está colocando em questão lá que não falou nada, o STF também fica do outro lado falando que tem como vai averiguar isso, né, Carol?
Isso, foi o presidente, ele tem como costume esse discurso de enfrentamento às instituições, e ele não gostou nada, Germano, da postagem feita nas redes sociais do Supremo. No texto, o STF afirmou que não impediu o governo federal de agir no enfrentamento à Covid e afirmou que uma mentira contada mil vezes não vira verdade. Bom, Bolsonaro ele não gostou nada disso, dessa posição do tribunal, e endureceu o tom ao repercutir essa manifestação do STF hoje pela manhã. O Bolsonaro classificou o posicionamento do STF como fake news e ainda acusou o Supremo de cometer um crime ao permitir que prefeitos e governadores tivessem autonomia para aplicar medidas restritivas contra a pandemia da Covid-19. Qual o cerne dessa confusão aí, Germano? É que o STF tomou uma decisão pela autonomia de estados e municípios para decidir as restrições do fechamento do comércio, das atividades da cidade e dos estados. E isso desagradou o presidente Jair Bolsonaro, que sempre foi contra as restrições. E isso sempre foi alvo de críticas, essa decisão do STF. E o presidente sempre alegou que essa posição do Supremo, ela acabou inviabilizando seu governo de agir. O que é que o STF fala? É que a decisão do Supremo se limitou a essa questão de defender as autonomias dos estados e dos municípios, mas isso não impedia o governo de tomar todas as outras medidas no combate à pandemia, como, por exemplo, a vacinação e o apoio aos estados e municípios nesse enfrentamento.
Entendi. Carol, e outro assunto também que está dando o que falar é o ex-ministro da Saúde, Pazuello, está sendo ouvido, né? Foi ouvido nesta quinta-feira, né?
Isso, hoje pela manhã ele prestou depoimento na Polícia Federal. Ele saiu pela garagem, sem falar com a imprensa, e estava acompanhado do representante da Advocacia Geral da União. O general Pazuello, como a gente sabe, ele é um dos alvos do inquérito relacionado à compra da vacina indiana, Covaxin, e ele respondeu a questionamentos sobre suspeitas de irregularidades na compra desse imunizante. Outro alvo dessa investigação da Polícia Federal é a denúncia de prevaricação atribuída ao presidente da República pelo deputado Luiz Miranda e o seu irmão Luiz Ricardo Miranda, né? Então são dois assuntos muito espinhosos para o governo que estão sendo alvos de investigação, não somente pela Polícia Federal, mas também pela CPI da Covid. Só que a CPI, ela está, por enquanto, em recesso, né, Germano? Como a gente sabe.
Exatamente. E estão chamando aí essa CPI como uma série, né? Vem um segundo episódio aí, novos personagens estão entrando, como agora o filho do presidente Jair Bolsonaro também teve acesso esses dias aos documentos da CPI, né, Carol? Então, ou seja, já volta... Vai ter muito assunto para manga e muita gente nova envolvida na CPI, né?
Pois é, irmãos, estão abertas essas duas frentes, né, da Polícia Federal e da CPI. A CPI está um pouco parada por enquanto, né, por conta do recesso, mas deve ser retornada semana que vem, né, irmãos? Semana que vem já retorna o Legislativo e devemos ter novidades da CPI da Covid.
É verdade, Carol. Então vamos aguardar aí na próxima semana para falar da CPI, dessas novidades, e esperar que pelo menos aguente até lá, não tenha nenhuma novidade negativa junto ao governo do presidente Jair Bolsonaro, né?
Pois é, apesar de ele continuar, apesar da calmaria, né, ele continua tentando instigar ali as autoridades, as instituições. Hoje mesmo ele vai também dar uma live, né, mano? Ele convocou a imprensa, aonde ele promete apresentar provas de que houve, inclusive, fraude nas urnas eletrônicas. Então, apesar do recesso exigir calmaria, o presidente da República não está disposto a ter calmaria, não. Ele quer que o clima continue pegando fogo em Brasília.
É verdade. Já, pelo que eu não me engano, já é a segunda vez que ele fala que aprovar alguma coisa junto às urnas eletrônicas, né? E não conseguiu até agora. Ele está afirmando que vai conseguir agora nessa live que vai fazer. E o que chama atenção também, Carol, nessa live, nós jornalistas, né, os que estão lá participando, não poderão fazer perguntas, ou seja, só ele que fala e a gente finge acreditar em tudo que vai ser falado por ele, né?
Germano, o Planalto divulgou que foram 25 jornalistas que vão acompanhar essa transmissão, que está prevista para as 7 horas da noite na biblioteca do Palácio do Alvorada, mas que não vai poder ser questionado pelos jornalistas selecionados. Agora eu queria deixar, na verdade, um questionamento para vocês, Germano. É o seguinte, se há de fato fraude nas urnas eletrônicas, se houve fraude, então a gente pode pedir a anulação da eleição do próprio presidente Bolsonaro, ou é isso?
Eu acho que sim, viu? Pelo menos entre linhas o que a gente entende é isso, né?
Pois é, porque ele está tão determinado em comprovar a fraude nas urnas, só que ele foi eleito por esse mesmo processo, né? Então, como é que fica esse discurso, né, Germano?
É verdade, Carol, mas tratando de Bolsonaro, tudo é muito duvidoso, né?
pois é, mas continua essa movimentação na volta do recesso. Deve ser votada a PEC pelo nosso intérprete, que é apresentada por uma aliada do presidente Jair Bolsonaro, a Bia Kicis. E aí deve ter novos desdobramentos, inclusive manifestações foram convocadas para o próximo domingo em todo o país, pelo voto impresso, inclusive vai ter aqui no Recife uma manifestação ali em frente à padaria Boa Viagem, à tarde. Então há toda uma mobilização do governo, dos apoiadores dele, pelo voto impresso. Né? A questão é se há tempo hábil e se há disposição do Congresso para aprovar essa matéria. Por enquanto, não há.
Carol, deixa eles tentarem aí, tentar pelo menos colocar essa ideia do voto impresso, mas que ela somente vai ficar na teoria, porque na prática eu acho muito difícil, viu?
Pois é, Germano, tem como estar muito positivo para o presidente em relação à aprovação dessa matéria.
É verdade. Carol Brito, agradeço muito aí as suas informações sobre política e qualquer novidade eu volto a falar com você, viu?
Eu que agradeço, Germano. Até a próxima.
Até a próxima. Novas flexibilizações entram em vigor a partir da próxima segunda-feira, aqui em Pernambuco, dia 2 de agosto de 2021. Os bares e restaurantes poderão funcionar das 5 até a meia-noite todos os dias da semana. Para os eventos corporativos, a capacidade foi ampliada para até 200 pessoas ou 50% da capacidade do espaço, ou o que for menor. Hoje, o segmento pode funcionar com até 100 pessoas ou 30% da capacidade, com horário de funcionamento até às 11 da noite. Já as atividades esportivas coletivas e individuais e clubes sociais tiveram seu horário de funcionamento ampliado para até a meia-noite. Outra novidade é que as colações de grau, aulas da saudade, cultos ecumênicos, cinemas, teatros e circos tiveram a capacidade ampliada para até 300 pessoas ou 50% da capacidade. Os cinemas e teatros poderão funcionar até meia-noite durante todos os dias. Mais informação na palma da sua mão. Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele você fica por dentro das notícias do jornal Folha de Pernambuco. Recebe ainda os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, mundo pet, entre outros. Com a chegada da pandemia, muita gente perdeu o emprego. E nesses números, quem mais perdeu foram as mulheres. Só para ter uma noção, em maio a taxa de mulheres sem trabalho foi de 17,9%, um recorde segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Já a taxa masculina ficou em 12,2% e a média nacional 14,7%. E ainda existe o outro lado que desfavorece as mulheres, a escolha entre trabalhar e cuidar dos filhos em casa. Pensando nisso, a TIM reuniu um grupo de 10 grandes empresas no Brasil em torno de um aplicativo para aumentar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho. O aplicativo se chama Mulheres Positivas e está disponível gratuitamente para clientes de qualquer operadora. Nele, elas encontrarão ofertas de emprego, cursos de desenvolvimento profissional e pessoal e depoimentos com histórias de sucesso e superação. Para saber mais sobre o aplicativo Mulheres Positivas, eu convidei a gerente de recursos humanos da TIM Brasil, Débora Oliveira. Como que foi essa ideia, Débora, de surgir aí, de juntar essas empresas e criar esse aplicativo para ajudar as mulheres que estão paradas, ainda mais nesta pandemia?
Exatamente, Germano. Nesse momento que a gente vive, onde a gente vê alguns indicadores sociais, se tornou um momento oportuno para a gente lançar essa iniciativa. Quando a gente olha, o trabalho de diversidade e inclusão na TIM já começou há muito tempo. A gente tem diversas iniciativas, tanto voltadas para os nossos colaboradores, como para a sociedade. Por exemplo, agora no mês de março, a gente nos tornamos signatários da ONU Mulheres. E olhando para esse cenário, onde a gente vê aí um grande número de mulheres desempregadas, né? No último ano, mais de 6 milhões de mulheres perderam o emprego. Quando a gente olha a quantidade de homens, é inferior, né? 4,2 milhões de homens. Então a gente vê que o cenário de desigualdade social, desigualdade de gênero, foi ainda agravado pela pandemia. Imagina. Isso reforçou e nos motivou a lançar uma ação concreta voltada para mulheres, onde o principal objetivo dessa parceria com Mulheres Positivas e mais todas as empresas que a gente vem mobilizando nessa iniciativa é a aceleração do desenvolvimento de carreira da mulher e o acesso da mulher ao mercado de trabalho. Então, a gente reúne no aplicativo as vagas e oportunidades de todas as empresas parceiras, né? Hoje nós temos 9 empresas, mas já temos outras empresas interessadas, e a nossa ideia é mobilizar o mercado para que as mulheres tenham uma plataforma para acessar várias oportunidades em diversas cidades brasileiras, de diversos níveis profissionais, diversas áreas de atuação. Então, é um local onde realmente ela vai encontrar uma oportunidade para reingressar ou para crescer na sua vida profissional.
Interessante. O aplicativo, no caso, chamado de Mulheres Positivas, ele é gratuito, né? Então, se qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente agora no nosso podcast Folha Notícias se interessar, pode ali na loja de aplicativos e baixá-lo sem nenhum ônus, né?
O aplicativo é gratuito para todo mundo, né? Através aí da Apple Store, Google Play, a pessoa baixa o aplicativo, a mulher vai ter o acesso tanto a essa sessão de vagas, como a sessão de cursos, tem muitos conteúdos interessantes para o desenvolvimento pessoal e profissional da mulher. E os clientes TIM ainda têm o benefício, né, de também navegar sem consumir o seu pacote de dados. Mas esses conteúdos, Germano, são acessíveis de forma gratuita para qualquer pessoa que baixe o aplicativo em seu celular.
Que bacana. E uma outra coisa, Débora, vamos supor que Dona Mariana está ouvindo a gente aqui na região metropolitana do Recife, ela é formada em contabilidade, está desempregada, ela pode baixar esse aplicativo e checar se tem uma vaga de acordo com o perfil dela?
Claro, a gente tem, inclusive com as empresas, um grupo de trabalho preocupado em ter sempre oportunidades nas mais diversas cidades brasileiras. de diferentes níveis hierárquicos, áreas de atuação, indústrias, né? A gente não tem só as empresas de tecnologia e telecom, a gente tem empresas de energia, de bens de consumo, e essa parceria ainda vai aumentar e vamos ter novas empresas participando conosco. Então, com certeza, se a Dona Mariana, sua personagem, entrar no aplicativo, certamente ela vai ter acesso a uma boa oportunidade profissional.
Débora, em relação ao conhecimento, né? Como você colocou, a pandemia chegou de uma forma inesperada, ninguém imaginava que o país e o mundo pudesse viver uma crise econômica mediante a uma pandemia. A ideia desse aplicativo é poder, além das mulheres, como você colocou, é o número maior, né, que está em casa, parada, né, bem diferente do que os homens, né, que estão sempre à frente trabalhando. Você acha que esse aplicativo, com o passar do tempo, ele vai ser essencial para a vida dessas mulheres que, além de estarem colocadas no mercado de trabalho, vão repassar as ideias? Opa, eu abaixei o aplicativo, valeu a pena. Ou seja, ele vai ser um aplicativo que não vai deixar de ser usado, não somente na pandemia, mas também no dia a dia?
Com certeza, Germano. A gente quer que o aplicativo se torne uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional da mulher. Não só nesse momento, que o cenário está um pouco mais crítico, né? Mas como ferramenta. Então, na sessão de cursos, você tem diversas temáticas, você tem trilhas, ela pode escolher. Quero entrar aqui num curso ligado à tecnologia, preciso de um curso de autoajuda, de gestão Sim. financeira, né? Então, realmente, que ela utilize o aplicativo como uma plataforma de desenvolvimento pessoal, que a gente possa ajudar essa mulher, né, a continuar crescendo, se desenvolvendo, e a gente a todo momento vai fazer atualização de conteúdos, né? Então, no andamento dos cenários, né, das temáticas que forem estando em pauta, a gente também vai caminhar em conjunto. Por isso, a gente também está convidando outras empresas para participar conosco, e a ideia é que a gente tenha uma abrangência ainda maior.
E eu vi aqui a relação das empresas, né? Tem a Adidas, a Enel, a Generali, a Microsoft, a Oracle, a Pirelli. Então, ou seja, são várias empresas aí, como você colocou, iniciantes, né, no começo desse projeto, mas outras, elas podem se juntar com o passar do tempo, né?
Isso, Germano. Hoje temos 9 já confirmadas, participando e ativas. Então, se você entrar agora no aplicativo, você vai ver que temos conteúdos aí muito legais da Microsoft, desenvolvimento em, por exemplo, questões de tecnologia, né? Mas a ideia, sim, é que a gente tem outras empresas, inclusive a gente já tem muitas empresas interessadas, estão conversando conosco, a gente tem uma carta de adesão para que a gente possa divulgar e começar a ter também tanto conteúdos como com vagas dessas novas empresas no aplicativo.
Ok, Débora. Eu conversei com a Débora Oliveira, ela é gerente de recursos humanos da TIM Brasil, veio apresentar para a gente o aplicativo bacana voltado para as mulheres, o aplicativo, se você está nos ouvindo aí, achou interessante, está meio aí desiludida, meio desacreditada, o aplicativo pode ser uma boa oportunidade. Abaixa aí Mulheres Positivas, se informa melhor e o mercado pode aí, quem sabe, te absorver. Não é verdade, Débora?
Exatamente, Germano. Nosso objetivo é a gente poder ajudar as mulheres, né, a acelerar o seu desenvolvimento de carreira e que elas possam encontrar uma oportunidade profissional no mercado de trabalho.
Ok, Débora, muitíssimo obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso podcast Folha Notícias, e assim que tiver alguma novidade para falar mais de outros aplicativos voltado, né, para a ajuda da população, nós estamos aqui, viu?
Muito obrigada, Germano.
Forte abraço, Débora.
Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação. Na edição, Túlio Ramos. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues. E na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Forte abraço. Amanhã tem mais.